Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Planeta Podcast, esse podcast imorrível, eterno, ressurreição. É uma coisa esse negócio, né? Esse Planeta Podcast, ele é invencível, né, meu?
Vocês vão ter que me engolir, né, meu?
Já diria o velho Lobo Zagalo, né? 13 letras, vocês vão ter que me engolir.
Planeta Podcast tem quantas letras, ô Fofó? Procure no Google. Tá de olho aí que...
É, porra. Planeta Podcast... 7, 10...
14? São 7 nas duas, 14.
Planet Podcast.
É isso que eu tava...
Estúdios, aí você tá... É burro, viu?
Então, 7 em cima, 7 embaixo.
Sim, mas eu falei podcast.
Ah, perdão. É que eu já tava mais atualizado, certo, com a atual nomenclatura. Certo.
Mas era que muda, eu não tenho certeza.
Sabe o que é o melhor? Que a gente chamava Planeta Podcast, agora...
É a mesma coisa.
Dá no mesmo?
14 é. Também.
Que é melhor que 13.
Que é melhor que 13, mas não quase,
é?
Hein?
É, por
quase.
Aqui, rapaz.
E se for Planeta Estúdio só? Porque só tem um, né?
Planeta Estúdio.
É 13. É.
Não, só tem um cacete, aqui é o B, você sabe? Dizem que tem muito maior.
Né? É que a gente não gosta de usar tanto o A, né? Que é o MesaCast.
É, já passou essa fase, passou, né? A gente não se apega a tendências.
Segundo os antes do... que comentaram o nosso vídeo da Decolar. As cortinas são diferentes, não pode estar no mesmo lugar.
Na verdade, eu e o Daniel, a gente não se suporta. Então a gente tá em estúdios diferentes, a gente grava...
Os caras pingem e cortam montagem.
Exatamente.
Os caras não podem gravar junto.
Exatamente.
Essa é a magia de Hollywood. Você acha, você acredita no que você assistiu ali, uhum. Naquela emoção de dois amigos, que é tudo mentira.
Vocês sabem aquele documentário do Harry Potter lá, de homenagem, daí que acho que foi a HBO que fez, né? Que tem lá, enfim, que reuniram os atores, todo mundo cagando, né? Impressionante como as pessoas, que elas queriam superar isso, mas não aconteceu, e aí ficam chamando elas de novo. A única educada ali, empolgada, era a Emma Watson mesmo, que tava ali fazendo direitinho.
Que eu nem achava, eu só acho que ela é melhor atriz que os demais.
Pô, eu adoro ela.
Eu acho
ela.
Que ela tava mais focada em entregar um bom trabalho ali.
Sempre, né? Tudo que faz.
Exato.
Ela é muito boa. Mas aí o que acontece? É, a cena dela e do Rupert Grint, que foi uma das cenas marcantes lá, que até ele brinca com ela... Que alguma coisa que ela fala assim, a gente se gostava muito, ele é como amigos, né? Ele fala, rola uma parada dessa assim. Eles não estavam juntos, cara. Estavam cada um num cu do mundo e eles gravaram separados. E assim, impressionante, porque pra mim aquela cena ali, eu que tô acostumado com Nhonho e professor, senhor Barriga, achei demais, assim, achei impressionante que eles não estavam juntos.
Eu escrevi pro De Cara com a Verdade, um desse. Uhum. Falando, pra você que gosta daquela sua série, ou a saga de. Série de 10 anos, saga de filme, depois de tanto tempo faz aquele reencontro dos seus atores, tudo mentira. Ninguém se gosta dessa merda. Eu tava escrevendo algo
um
sobre
fato.
Isso. O que é? Tendo Fresh Prince, que vamos ser justos. O Will Smith nem gostava muito da atriz que fazia.
Ela foi embora.
A tia dele.
Ela saiu, na verdade.
Mas ela vem na. Eu acho que ela vem na reunião.
Ah, tá.
E aí rolam... Tem... Pô, vocês não se gostavam, vocês brigavam.
Ele pede desculpas anos depois que ele acabou com a carreira dela, né?
Ah, é?
ele pede desculpas.
E ela era muito melhor do que a que substituiu. Eu gostava
ela era
muito
melhor
dela.
Mesmo. Mas falam que ela era meio insuportável, não só com ele, assim. Parece que é meio do rolê de todo mundo, assim.
A história é que ela tinha brigado por causa de grana, não é? Porque ele começou, acho que, a ganhar muito acima... Ele era o principal, né? Mas acho que tinha um papo desse de que a treta inicial foi por causa disso. Eu não sei se ela...
Me perdoa, rapaz. Me desculpe.
Fica feliz se você ouvir. Ela teria brigado, acho que, nas viradas de temporada, porque o salário estava muito distante. Eu acho que ela já tinha... Ela tinha uma carreira, né, como atriz. Acho que ela era... Ela cantava, dançava, então ela devia fazer coisa em...
Broadway.
Isso, a Broadway. E aí, acho que ela tava pesando, é o motivo dos desentendimentos.
É.
Com o Will, que
eu
não
gosto,
devia
mas a melhor
fácil.
História pra mim disso, de desentendimento de atriz e atores no set... É a do Seinfeld, que o George Constanza começa a namorar uma mina, e essa atriz era chata pra cacete. Aí um dia, a Julia que fazia a Elaine, vira pro Seinfeld e tá junto com o George, assim, e ela era muito boa atriz, né?
Uhum.
É, cara, essa mulher é chata pra cacete. Não aguento mais trabalhar com essa mulher e tal. E o George vira pra eles e fala meio que, puta, ela é muito chata mesmo e tal. Mas não tem o que fazer, né? Aí você sempre, como assim não tem o que fazer? Eu que escrevo a série. Aí ela morre, lembra? Que eles vão casar. E aí, tipo, eu lembro, cara, eu lembro a primeira vez que eu assisti esse episódio, assim, tão claro pra mim. que eu lembro que, tipo assim, eles vão casar, e aí, mano, tava desenvolvendo a história, vão casar, porra, vai ter um casamento, você imagina, né? Aí ela tá lambendo as cartas dos convites pra enviar, e ela morre intoxicada com os envelopes. E aí meio que ela morre e tipo, a série toca como se nunca tivesse existido essa mulher, sim, tá ligado? E eu lembro de falar, mano, que esquisito, tá ligado? Por que a mulher morreu? Tava rolando, os caras construíram pra caralho até chegar o casamento. Ela morreu do nada e acabou, e não teve velório, vai que vai. E aí, quando eu vi essa história, eu falei, mano, não acredito, Seinfeld é um foda-se mesmo, né?
Bom, pelo menos o Seinfeld tem essa suspensão de descrença, que, mano, é uma comédia que não tá nem aí pra nada, não tem compromisso com sequência, com nada. Uma das mortes mais marcantes também no entretenimento da minha adolescência, pelo menos, foi a da Marissa do Delcy. Você lembra do Delcy?
Nossa, eu não gostava.
Que acabou a série aí, né, na verdade.
É, cara, e a série já, puta, já tinha meio que perdido o sentido e tal, mas a quarta temporada depois é uma temporada divertida, acho que tem a cara daquelas que os adolescentes gostavam no começo, né? Paulo já era mais velho já, quando Delcy, tinha bom, mais velho, mais novo, mais então novo. Você não pegou a hora do momento.
Eu tinha um
amigo
que era muito, muito fã de Delcy, também da mais ou menos mesma faixa de idade, mas eu nunca consegui. Eu tentei ver e não.
Não, mas não dá. Você tem que ter vivido aquela época, daquele jeito.
É que nem
ver Malhação
hoje, não faz nem sentido.
É, você vai olhar e vai falar, puta, que vergonha que eu gostava disso. Mas a Misha Barton lá era uma puta chata, puta insuportável também. Tava cavando o tempo todo pra sair fora. E aí os caras foram meio que afunilando a série de uma forma que era inevitável, que ela precisava morrer.
É.
Mas eles deram uma morte épica pra ela, né? Uma coisa
eu não
meio.
Lembro.
Porque ela sai, ela tá indo pro aeroporto pra finalmente desapegar dessa vida toda errada e viver a vida dela sozinha, independente, o caralho. E aí ela tem um namorado que era meio drogadão, meio bandido, e ele persegue ela e o Ryan, né, os dois até, e o namorado bate e eles capotam o carro. E aí o Ryan sai com ela nos braços, tocando uma música, acho que é Aleluia, sei lá, uma música muito pesada, chovendo, eu acho.
Aleluia é uma música toca várias vezes, eu acho.
Exatamente. Exatamente.
Mas você sabe que é um motivo pelo qual ela que pediu pra sair?
Não.
A Misha Barton pediu pra sair porque ela não queria ser lembrada como só essa personagem, tá ligado?
Puta.
E aí o que aconteceu? Ela saiu pra fazer outros filmes e ela é lembrada como? Esse personagem, em vez de viver inteiro. E, tipo, sair dignamente. Puta, eu fiz um personagem muito foda na televisão. Não, saiu no meio. E aí, tipo, ficou conhecida mesmo assim e tal.
Como a chata que acabou com a série, né?
E
curiosidades pra fazer.
Isso aí é uma coisa que acontece muito em Hollywood na televisão mesmo. Que a Phoebe, uma vez perguntaram pra menina que faz a Phoebe no Friends, que eu esqueci o nome dela.
Lisa Kudrow.
Falaram, você não tem um sentimento, tipo, você vai ser conhecido pela Phoebe e tal. Ela falou, mano, eu tenho o maior orgulho de ser reconhecida pela Phoebe, que é um dos melhores personagens que eu já fiz na minha vida.
Sim.
E um das porra da marcou a televisão mundial, tá ligado? Tipo, não é um. Ai, que pena que você. Talvez eu nunca fosse conhecida, tá ligado? Se não fosse a Phoebe.
O projeto da vida dela.
É.
Apesar de ser a personagem que eu menos gosto.
Tá, do Friends, né? Da Lisa Kudrow. Mesmo
não,
porque
não.
Ela não tem outro.
Né? eu leio, não conheço muitas coisas dela. Quando de ver ela uma coisa ou outra que ela aparece e fala, é a
Phoebe.
Exatamente.
Sim.
Mas não gostava. Eu não gosto de nenhum personagem que sai muito do contexto de realidade do resto do grupo. E ela era justamente essa personagem.
É, que é o arquétipo, né?
Faz parte.
Eu não gosto desse arquétipo.
Nem o Sheldon no.
Não, mas o Sheldon, ele tá num contexto de todos ali serem inteligentes. Ele é muito mais inteligente, mas ele
é...
Ele é ou inteligente, ele é exagerado. Mas tem um sentido dele tá naquele grupo de nerds que trabalham, estudam no mesmo lugar que
sim,
ele.
Sim,
no mas grupo de Friends, ela não faz sentido nenhum.
Eu acho que ela faz sentido.
Ela não tem ligação como os demais têm. Só o Joey também não tem, mas o Joey passa a morar com uma divisão de apartamentos que é possível ali, é muito comum. Rola, você consegue acreditar. Apesar dele ser um grande idiota, você consegue acreditar. Ela não, mas ela é doida. Ela é fora da casinha. Eu não consigo, eu não gosto. Eu não gosto. Phoebe, eu te odeio. Lisa Kudrow, que é fã. I hate you, Phoebe, né? Que tem que traduzir pra ela, que ela não fala português.
Bom, mas ninguém se importa com a sua opinião, tá? O que eu ia falar é que esses caras que realmente fazem essa primeira série muito forte, é difícil eles conseguirem outras coisas, né? Fora o Will Smith. Mas aí eu acho também que era a série do Will Smith, né? Era ele como foco, então dá mais espaço pra ele. Não dividia tanto holofote.
Ele era rapper.
Ele era rapper.
E ele era o Will na série. Eu acho que isso ajuda a, tipo, ao invés de você ficar preso a um personagem, tipo a Phoebe, que é a Lisa Kudrow, Phoebe pro resto da vida. O personagem dele, em tese, pra todo mundo, era o Will de verdade, saca? Todo mundo, acho que muito tempo, pensava que aquele Will da série é o mesmo Will da vida real. É,
sim.
Acho que deu uma mesclada de quem de ser a mesma pessoa, e aí sim, não ficou preso ao personagem da série.
E ele era um rapper que já tinha ganhado o Grammy nessa época, eu acho. Então, tipo assim,
sim,
se não desse errado, sei lá, ele podia voltar pra carreira de rapper, e, sei lá. E...
Ele voltou, não deu muito certo.
É, é bom.
Músicas bem ruins.
Mas ele ganhou o Oscar aí, bateu na cara do comediante. Ele é importante. Agora, você vê, ó, os atores de Deus, vai, depois a gente pode falar dos de Friends também. O Seth, que era o mais legal, que era o Adam Brody.
Ele é o cabeção do Deus, né?
Exatamente. Também, assim, ele fez muitos filmes, ele fez até agora o Shazam, ele fez aquele Garoto Infernal também. Tem outros pequenos filmes que ele fez. Ele fez Obrigado por Fumar, exatamente. E ele é bom, mas não conseguiu, né, se desapegar disso, né?
Ele meio que sempre faz o mesmo papel, né?
É, mesmo.
Tipo assim, é um papel da hora, e parece que ele é meio daquele jeito mesmo. É muito parecido, né? É um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá, mas é meio mais ou menos sempre ele ali. Agora, uma coisa que é interessante falar é como aqui no Brasil a gente não tem essa divisão. Mas nos Estados Unidos rola muito, tipo assim, cinema é a grande arte e televisão é uma coisa um pouco menor.
Agora um pouco menos, né?
É,
agora
tá é por causa dos streamings e dos investimentos que tinham na televisão. Principalmente depois de Lost, que agora começou a meter dinheiro no cara, negócio. Tem essa diferença. Então, tipo, quando é o Friends, é um negócio de televisão que ficou muito gigantesco pela proporção que tomou. Mas a galera tinha medo. Eu acho que a galera que começava a ficar muito grande na TV, é muito difícil de um astro de TV virar um astro de cinema. É, tipo, essa transição não é tão comum.
Era assim, um caminho você chegar na TV e ser levado pro cinema. E sim, você ficar grande demais na TV te bloqueava disso, porque você era uma cara muito marcada, cara, e Hollywood não queria uma cara marcada de personagem, queria alguém que... Hoje é mais comum, a própria Marvel e esses outros de hoje em dia fazem muito, né, de pegar uns atores que não são... Pra não... No filme que eles... Normalmente é o filme que eles acertam, que eles não vão com aquele famosão, que eles procuram alguém que tá na TV que não é tão conhecido e coloca. E aí funciona porque ninguém conhece, todo mundo se surpreende com a atuação do... Do cidadão.
Era uma vez em Hollywood, fala um pouco disso. Principalmente no livro, porque no filme, obviamente, é um filme um pouco mais enxuto, né? Pra caber. No livro, ele fala muito sobre essa preocupação do Rick Dalton de, puta, ser um ator de TV, e ele já passou do tempo de ser o mocinho, mais jovem herói, que batia nas pessoas, e ele vira o vilão que apanha nas pessoas. Isso já queima ele, então ele já não faz Hollywood, ele vai fazer os filmes de cinema europeu, de bang-bang e tudo mais.
Na
Itália, exatamente. E aí também fala muito de como, por exemplo, para algumas pessoas a transição de cinema europeu ajudava eles ficarem importantes na arte. Tipo assim, teve um cara que foi fazer bang-bang na Alemanha, e por isso ele foi convidado a fazer um filme do Fellini, e aí, não lembro quem é o cara, mas que o filme é importante e tal, e rola. Mas fala muito disso. Agora, o Ryan fez Gotham, né? Então, talvez pra uma outra geração, porque Gotham fez um sucesso aí,
fez um barulhinho.
Né? Fez um sucesso.
Que Ryan?
O Ryan era eu não sei o nome dele.
Ryan.
Bem alguma coisa.
Ah, tá, Ben McKenzie.
Ben McKenzie,
exatamente. Pô, ele é o comissário?
Exatamente.
Pô.
Comissário Ryan.
Agora eu não gosto mais dele. Agora eu não gosto mais dele.
Por quê?
Mentira. Não, porque eu gostava dele pra caramba, igual. Eu achava ele um bom comissário. A série era boa, né? É série teen, né? Então ela sim, teve dificuldades com o tempo, porque ela não conseguiu virar uma série mais adulta, como se propunha uma série de máfia de Gotham.
Sim.
Mas ele era um bom comissário Gordon, ele mandava bem.
E a Summer, né?
A Summer fez
bastante coisa até.
Então, mas Rachel também não virou, Wilson, né? Não. Ela fez o Jumper, ela fez aquele filme triste lá do cara que era namorado dela, inclusive, que fazia Scrubs, que ele trai ela e depois ele fica na varanda dela esperando e ela perdoa ele.
É, esse filme eu achei meio chato, na verdade.
Chato, chato.
É, que o cara... Não tem um filme que o cara é malabarista, é esse?
Não sei, malabarista. Com todo respeito aos malabaristas, mas eu não sei se eu quero ver essa história.
Não, é chato.
Vai estar premissa de filme.
Ele errando.
Eu até achei que possivelmente era esse.
Mano. Eu tô olhando os filmes daqui.
Será, malabarista? Não é mímico.
Mas palhaço, sei lá.
Diário de uma Virgem ela fez.
Numa
Take vezes. Two, The Last Kiss. Eu não sei se
é
algum.
The Last Kiss é esse aí que eu falei, ó. Que é o que o cara fica na varanda dela.
Porra,
esperando.
Qual que é o nome da Summer na vida real? Você sabe?
Rachel Wilson.
Rachel Wilson.
Ela tem um podcast, ela e a mãe da Marissa, que eu não lembro o nome, elas têm um podcast até hoje.
Caralho, vocês não saíram dessa, meu.
Não, e sabe como chama o podcast?
Deus-se.
Welcome to Deus-se, alguma coisa assim, é sério, pode ver aí.
Sai dessa, velho.
É verdade, elas não superaram. Mas é difícil demais, cara, porque é um negócio muito grande, né? E pro Friends ainda deve ser mais difícil ainda.
E se você não conseguiu fazer outras coisas que te marcaram, aqui, talvez ó. Foi o que te restou.
Exatamente, você
mantém. Esse aqui, Esperar Para Sempre.
Olha aí, Waiting for Forever.
É?
Eu não sei. Seria um bom nome.
O podcast é com a Rachel Bilson e Melissa. É.
Waiting for Forever. Ó, melhores amigos enquanto cresciam, Emma e Will perdem contato. Perdem contato. Para Will, Emma nunca deixou de ser a pessoa mais importante da sua vida, acreditando que eles estão ligados para sempre.
Eu vi esse filme.
Ele vai onde ela vai. Não é esse que ela espera, né?
Mas, não, mas tem. Mas eu vi esse filme também. Eu lembro disso aí que você tá me falando, me dá imagens, dá flashes na minha cabeça.
Aqui, ó, o cara vestido de meio circense.
Ele é meio que um malabarista mesmo.
Eu acho que ele é mesmo.
Tanto que será que esse filme não tá na memória de ninguém?
Eu achei o filme botando isso, Rachel Bilson malabarista.
Olha lá, tá vendo? Mas essa roupinha, chapéuzinho, camisa com... Como é que chama isso aqui? É manga curta, puta.
Baby
isso aí,
look.
Isso aí é o malabarista, é o circense.
O nome da parceira dela do coisa é Melinda Clark.
Melinda Clark, exatamente. Melinda Clark.
É engraçado nessa série, né? É, ainda tem uma influência ali dos anos 90, anos 2000, que todas as pessoas tinham que ser maravilhosamente lindas,
todo mundo bonito,
né? Não tinha uma pessoa mais ou menos, assim. Tipo, o Seth, que era um nerd meio excluído da escola, mano, ele não é um cara feio, tá ligado? Ele é um cara até estiloso, assim.
Eles deram uma enfeiada nele, né? Porque ele é mais estileiro, né? Você vê ele fora, assim. Mas realmente, assim, não devia sofrer tanto com ele ter sofrido, né?
Aquele cara na minha escola ia brilhar.
Exatamente. Não, ele tinha personalidade, tinha gostos.
Sou pró isso em Hollywood. Eu quero ver gente bonita. Se quiser ver gente feia, eu me olho no espelho. Ah, não é? Eu quero me divertir com gente bonita.
Sim,
Foi mal, gente feia como eu. É que... Não é pra vocês terem espaço nas câmeras, galera. Hollywood não é pra vocês.
Cara, mas isso é muito verdade.
O cara tentando entrar no show business, né? Joga totalmente contra ele.
Eu tenho que ser sincero.
Você já viu o Bill mas Burr? O Bill Burr falando disso no Joe Rogan? Ele fica puto. Ele fica falando, porque tem que... Porque a galera tá falando, tem que ter gente feia, não sei o que. Ela fala, mano, Hollywood é isso, tá ligado? O Ben Stiller vai fazer aquele filme... Como é que é? Do Robert De Niro lá? Aquele filme que ele vai encontrar a família.
Entrando numa fria.
Vai fazer Entrando numa fria? Porra, é um filme que ele é um cara normal, que ele vai encontrar a mina, não sei o que e tal. Mano, aí tem uma cena que eles estão jogando vôlei, que ele dá uma cortada de vôlei na cara da noiva.
Sim, maravilhoso.
Porra, ele tá sem camisa nessa cena. Aí ele vira e fala, mano, o cara tá trincado naquela cena. Ele não precisava tá trincado. Mas, mano, ele é um comediante, ele não precisava tá trincado. Mas ele sabe que ele trabalha em Hollywood. E ele foi pra academia, porra. Tem que ter méritos pra fazer alguma coisa na vida.
Faz sentido, o cara tem que se esforçar mesmo pra lá. Tem que ter um padrão. Nós não participaríamos.
Exato.
Entende? Não faz parte.
Não é nem saco, né?
Não é nem o que faria sentido pra gente.
Mas você sabe o que é bizarro? Tipo, os caras estavam falando. Até o Rick Gervais, na entrega do Globo de Ouro, fala isso. É, que, tipo, aquele cara, aquele Rodrigo Góes, que analisa se o cara tomou anabolizante ou não.
Suco.
O suco.
Fez amor com suco? É isso que ele fala.
Ele tava analisando esses caras que fazem super-herói. Mano, quase todos, assim.
Pô, achei que era força, foco e fé.
Porque, mano, tem o
corpo... Quer falar que o Superman do Henry Cavill era bomba?
Thor. Mano, o Thor, velho.
Jura?
Thor é perfeito.
Porra, que desilusão, hein?
Tem um negócio do corpo...
Sempre achei que era natural.
Mano, tem um negócio do corpo que, tipo assim, quando o cara faz musculação... Mano, seu corpo chega, sim, sendo tomando whey, sei lá, essas porra que são legalizadas, até um limite. Depois, pra ficar, tipo, mano, nível daquele tamanho, você tem que tomar alguma coisa. Seu corpo fala, mano, pra que a gente tá ficando desse tamanho... Você vai levantar um carro? Qual que é o objetivo?
Você tá me dizendo que o Capitão América, ele faz como o Capitão América de verdade? Pra virar o Capitão América, ele precisa de químicos pra conseguir chegar a ser um herói mesmo?
O que é contraditório, já que ele é o Capitão América. A imagem do perfeito, do bom, do certinho...
Mas é porque é América. A América só tem a imagem. Né? Por baixo dos panos é tudo sujo.
Se o Capitão Suécia ia ser diferente.
Capitão Dinamarca seria diferente. talvez um pouco homossexual também, mas faz parte, entendeu? Dinamarca é demais, viu, cara?
Um filme que tinha isso que eu lembrei, se falar da imagem. Era, lembra o Diário de uma Princesa?
Lembro, aqui, mas
Anne
não...
Hathaway. É que a imagem eu só achei pequena dela, feia. Mas vocês estão vendo que ela, pra ela
não
ser
tá
feia...
feia
ali, ó, na esquerda, a primeira imagem é
ela
feia, entre grandes aspas. Que na verdade ela se tornará uma bela mulher.
Sim.
E esse, a gente vai
Quero
falar
só
de...
tirar o óculos e arrumar o cabelo.
A gente vai falar de Interestelar no programa da tarde, que já passou pra você que tá assistindo, foi semana passada.
Vá ao Planeta Cinema e assista. Ótimo.
Exatamente.
Programa.
Foi incrível o programa. A gente tava ótimo, o Paulo tava ótimo, não esse, o Vita.
Imagina
os outros.
Imagina o Paulo não vem, a gente faz.
Eu duvido, a gente já passou por isso. Mas aí eu tava assistindo o Interestelar e eu pensando assim, porra, Interestelar, ao mesmo tempo que ele é tipo 2001, ele é tipo Armagedon, ele tem uma mistura ali das duas coisas, da arte, do entretenimento, também pelo entretenimento. Eu falei, e essa Anne Hathaway também, porra, só faz filme de espaço, ela tava lá no Armagedon. Aí depois eu me toquei que não era a Anne Hathaway, era a Liv Tyler.
É.
E aí eu falei, tem um padrão, um estereótipo que é meio parecido, ali, que tá naquele lugar, vai lá Liv Tyler, vai lá Anne Hathaway, são
pra
vocês.
Pra mim era Anne Hathaway até hoje.
Aí, ó, tá vendo? As pessoas confundem.
Eu não liguei que era Liv Tyler.
É, o Armagedon, acho que ele é antes do Diário de uma Princesa.
Caraca.
Que Liv Tyler fez Diário de uma Princesa.
Que é o que ela fez, brilhou.
Não era ele.
Você tá vendo que existe essa confusão entre as duas aí?
Vocês viram aquela porra que eu falei pra vocês do... Vocês não viram, né? Do júri lá?
Ah, júri Duri lá?
É, da Amazon, né?
Eu não assisti.
Eu não assinei a Amazon ainda, tem que reassinar.
Cara,
eu vou ver porque parece
tem
bom.
Dois atores, o ator que faz isso, que faz o negócio, ele faz ele mesmo no negócio lá. E tem um ator igualzinho ele, é o Chris Pine. E esse cara que faz o Sonic, não sei o nome, agora eu me esqueci.
Tô ligado.
Mano, eu achava que era a mesma pessoa por muito tempo, tá ligado? Depois que ele fala isso no Jury Duty, eu falei, caralho, não é o mesmo cara?
Tem umas pessoas assim, às vezes elas nem são tão parecidas. É. E eu vou dar um exemplo aqui de dois caras gigantes aqui que
James
a gente...
James Marsden. Não é?
Quem que é esse?
Mostra aqui na tela. Thomas Schalski. Esse cara aqui, ó.
Que parece o...
Eu acho que é ele.
Põe aí.
É o James Marsden.
É parecido.
Porque o Chris Pine é o que faz o da Mulher Maravilha, não é?
É que o Chris Pine é mais charmoso, ele se mexe mais devagar, ele tem um olhar.
Eu acho que esse Marsden, ele faz aquele filme do Pica-Pau com a...
Esse cara só tá dizendo.
Tayla Ayala.
Só interage com ninguém.
Com a Tayla Ayala?
Tayla Ayala
tá no filme do Pica-Pau, é verdade.
Eu só não sei se é ele, cara.
Não é o Pica-Pau. Ela é a Tayla Ayala. Ela é uma mulher lá.
Ela é a Tayla Ayala.
Ela faz ela. Mas tem atores que eles têm meio que... Não sei se... Talvez porque eles trabalharam juntos. Tem umas coisas que meio que são relacionadas. Obviamente, por exemplo, Ben Affleck e Matt Damon. Você sabe que são pessoas diferentes, mas eles de alguma forma eles se equivalem. Você lembra quando o Jimmy Fallon namorava...
Sarah
Silverman. A Sarah Silverman, e eles fizeram umas sketches.
Não, era o Jimmy Fallon, não, era o Jimmy Kimmel.
O Jimmy Kimmel, E eles fizeram umas sketches que ela falava que ela estava...
I'm fucking Matt Damon.
Exatamente. E aí depois você achou que ele ia fazer alguma coisa, ele fudendo uma mulher, não, ele tava fudendo o Ben Affleck. Então, de alguma forma, aquilo fazia sentido, a gente não sabe explicar o porquê. Sim. Mas eles são a mesma pessoa, Matt Damon e Ben Affleck.
É que é tipo uma equipe, né, que você não consegue dissociar um do outro, né?
Exatamente, exatamente.
Só arrumando o que eu falei, ele não tá no filme do Pica-Pau, tá?
Aí,
mas Tayla Ayala está.
A desinformação é a essência do não jornal.
Mas o que a Tayla Ayala faz no filme do Pica-Pau?
Ela é atriz, porra.
Ela é atriz?
É que o ator, ele interage com o Pica-Pau.
Ah, só o Pica-Pau é de mentira.
Isso.
De desenho.
Exato.
O resto é live action.
E ela era o quê no filme?
Ela, tipo, se não me engano, ela é...
É a mulher que tá lá.
Gostosa que não aparece a cabeça.
Não, ela fala tudo, é.
Ela fala.
Ela fala
inglês?
Fala inglês, tem que falar inglês com o Pica-Pau.
Depende de qual
Pica-Pau
serviço.
Pica-Pau não fala português.
Caraca.
Ela é tipo o pai romântico do pai do menino. É tipo um menino, acho que um pai solteiro. E ela quer ajudar eles a proteger o Pica-Pau, porque os caras querem derrubar a área de mata protegida lá dele.
Ela é muito gata, a Tayla Ayala, mas eu sei lá, tem algumas minas muito gatas que eu tenho. Eu não sei se é uma instinto de preservação. Que eu não quero ser rechaçado por nenhuma delas. Eu tipo assim, tem umas minas que são muito bonitas, tipo, Tayla Ayala, Marina Rui Barbosa, que eu olho pra elas e falo, puta, essa mina deve ser chata.
Deve ser.
Pra Cacete. Olha, principalmente que ela namorou o Paulinho Vilhena aqui também.
Puta, assim, tava aqui, ó. Rapaz, tava aqui e eu não falei.
Fala, mano, não é possível. Essa pessoa tem que ser chata pra namorar o Paulinho Vilhena.
A Sandy namorou o Paulinho Vilhena também, verdade, né?
Mas era muito bem, a adolescência.
Foi enganada, né? Enganada.
A Sandy é perfeita.
Acho que eles nem transaram.
Sandy é perfeita?
Sandy é perfeita.
Paulo Fonfon, fale mais sobre isso.
Eu tenho um grande apreço pela Sandy.
Ele já era
Sandy.
Velho pra gostar da Sandy, né?
Ele?
Eu?
É, não, ele era muito novo, na verdade,
ah,
pra gostar
Paulinho
da Sandy.
Vilhena?
Não, o Paulo Fonfon.
Mas é que a Sandy tem aquela beleza juvenil. Fazia parecer que ela tinha quase a minha idade.
Isso te complica, isso te...
Não.
Eu gosto de mulheres.
Não.
Eu não sei você.
Eu era criança quando tinha esse afeto pela... E ela não aparentava ter a idade mais velha dela.
Até hoje ela não tem.
Exato. Ela continua com uma beleza de quem tem 20, 30
anos. Olha como ele fica animado, hein? Falando assim.
Exato.
É isso que eu sempre penso.
Dig Dig Joy, grande cantora, grande...
Caralho, cara, meu, eu consigo ver o clipe da Sandy no Allianz Parque, ele com a faixinha Sandy Júnior.
Deixa eu te falar, Paulo, isso era aceitável lá por 1920, 1930, depois disso começou a ficar imoral.
Eu boto chupinhas na Sandy na minha cabeça. Olha,
Terminou, né, tá solteirona aí, solteirona. Agora tenho chance.
É muito bom os memes, né, tipo, um dos dois fez aniversário, aí alguém postou, tipo... Ah, minha mulher, a gente mesmo separado, a gente se ama. E o Lucas Lima, que é o marido dela, tá tipo mó feliz. E ela tá tipo com uma cara assim. Aí o comentário embaixo é claramente só pra ver quem que pediu o divórcio.
Mas esse cara aí, ó, aí, pô, a gente se metendo na vida dos outros, né? Eu vi em algum lugar, quando a gente tava escrevendo as piadas pro bagulho da Sandy, que não saiu, inclusive, não conseguimos. Sim. Eu pesquisei lá e tava vendo notícias sobre a Sandy e parece que mesmo divorciado, duas coisas. Primeiro, eles foram viajar pra Disney junto. Chato. Que assim, porra, chato, né? Tipo assim, eles não são uma família que, puta, já comprou a passagem, então temos que ir. Então acho que foi pelaquela boa vizinhança de manter. E a gente não sabe o que acontece. Mas tipo assim, surpreendi a Sandy no Altas Horas. Inconveniente, chato, não seguiu em frente.
Ah, é?
Né?
Isso.
Aí teve isso, ela ficou com cara de cu, ele chegou no meio do...
Puta,
foi horrível.
Mas depois do divórcio já.
Depois
do
divórcio.
Um pouco depois, foi tipo um programa... Eles têm que manter uma imagem, né? Então até nem acho que é surpresa. Aí tipo, ficam os dois o tempo inteiro junto no palco, é bem estranho.
Mas ela não gosta, dá pra ver que ela não consegue, ele fica confortável. Ele talvez seja o melhor ator. Agora...
E nem atua, né?
Não, ele faz musicais.
Ah,
ele faz musicais. Inclusive dizem que o pivô da separação, o cara é um fofoqueiro. Eu pesquisei sobre a Sandy.
Quem
eu vou
fazer agora
eu
quero saber quem é o pivô. É o ele faz, ele faz o Abu aqui. No musical do Aladdin. É o pivô.
Pivô da separação é uma mulher que dançou com ele no musical lá e tal. Tava uns papos. Mas a gente sabe que nada disso aconteceu, que nem Luísa Sonza e Vitão. Isso aí
tinha
é
WhatsApp, pipi das pessoas. Quando saiu a separação, tinha uns vazamentos de WhatsApp da conversa deles.
Ah, tá vendo que isso não é só eu.
Caralho!
Ele não pesquisou.
Caralho.
Ele não teve obrigação de escrever sobre a Sandy, você tá entendendo?
Ele segue a Sandy, assim, de pertinho.
Porque eu fiquei com raiva, Lucas. Ele não pode.
Mas peraí, como é que é a história?
Mas em tese, tinha umas trocas de conversa no WhatsApp que se você olha assim, com olhos...
Uhum.
Você entre vê uma
quem,
entre o Lucas Lima e essa a tal pivô.
Puxa a imagem dela que agora eu quero ver.
Vamos ver o print, gente.
Vamos ver, ela faz a Jasmine no Aladdin.
Eu não duvido. Ó, vou falar. E aí, tava lá no Google lá, continuei pesquisando, que eu sou um cara que faço o trabalho direito. E aí tava lá falando assim, Sandy posta foto com decote e Lucas Lima comenta. Ele comentou uma coisa meio, sabe, tipo, eu não sei o que ele falou.
Depois do divórcio ainda.
Depois do divórcio, cara. É. Para com isso, cara. Isso é chato. Para de ficar gerando manchete pra esses sites merdas. Chato. E aí, esses dias também eu entrei em um desses loopings, porque eu vi que o Neymar se pronunciou, entre muitas aspas, sobre o Mbappé saindo do PSG.
Deu um like lá, né?
Eu odeio o Mbappé, né? Como vocês já sabem, aqui já falamos muito sobre isso. O Mbappé foi o único cara que me fez torcer pra Argentina no final de Copa do Mundo, porque eu quero que o Mbappé se foda, assim, entendeu? E aí eu falei, vamos ver o que o Neymar falou. E o Neymar falou, ele basicamente compartilhou um post que dizia todas as coisas que a gente já sabe do Mbappé. E aí, eu comecei a entrar nesse looping de notícia, puxa notícia, e quando eu vi, eu tava lendo a notícia. Bruna Biancardi fala das dificuldades de ser mãe solo. Eu falei, ó, deu
sem dinheiro. Mano, eu fico imaginando uma mulher que ela é merendeira, entendeu? Na escola pública. Tem que fazer bico depois. Imagina. Vendendo quentinha na porta da fábrica à noite, cuidando de três crianças sozinha, tendo que ler a filha da puta de uma manchete dessa. Bruna Biancardi sofre em seu condomínio de luxo no Guarujá. Mãe solteira, não é fácil. Ah, vai tomar, você nem trabalha, velho.
Deve ser muito complicado. E como se o Neymar fosse ajudar, né? É. Se o Neymar fosse acordar no meio da noite e falar...
Toma madeira.
Deixa comigo, que eu vou fazer ele dormir aqui. Relaxa.
Eu faço uma embaixada aqui.
Deixa com o pai. É, porra,
sabe, véio, que eu tava vendo o Ray Charles, que chama Ray, o filme, né?
Sim.
É, eu fazia muito tempo que eu não via.
Michael... Como é que chama
Jimmy
ele?
Jimmy Fox.
Jimmy Fox.
É. Ganhou o Oscar, né?
Ah.
Cara, e é engraçado como a cabeça do comediante funciona, né? Eu não conseguia parar de pensar numa coisa enquanto eu vi o filme. Porque, tipo, ele era meio mulherengo, né? E aí, tipo, tinha um negócio do pulso,
não,
né?
Tinha critério também, né?
Exato! Exatamente! Ele começa a trair pra caralho a mulher dele. Que diferença faz? Você não tá enxergando nada.
É,
tipo,
verdade.
Imagina outra pessoa, tá ligado?
Só imagina, cara. Para de arrumar problema.
Você não vai arranjar outra pessoa, sacou? Mano, se você não vê nada...
Uhum.
Mano, sei lá, na minha... Assim, óbvio, tem uma distorção cômica aqui, mas porra, não é?
Sim. O Ray Charles, ele ficou cego com que idade?
Com 8 anos, eu acho.
Então quer dizer, né? É só a sensação ali mesmo, né? Também não tem muita referência pra imaginar.
Exato.
Né? Vai imaginar
com 8 anos...
A professora.
A mãe.
Esquisito, entende? Fica ruim pra ele.
É verdade. É, mas se ele não tem a referência de imaginar muitas mulheres...
Ah.
Que rola na cabeça do cara quando tá transando?
É uma questão de poder mesmo, né?
É. Mas aí, porra... É, eu acho
esquisito,
que é isso,
mas esquisito. Mesmo assim, esquisito.
Essas foram as mensagens, mas tinha curtidas dele em algumas fotos... De Instagram dela, de corpo, né? Aquela foto mostrando toda a sua beleza dentro de uma vestimenta. E aí,
qual que era a peça?
Mas isso é verdade, isso daí? Ó, a Sandy também comentou?
Ah, devia ser.
Sim,
a minha, né?
Porque você não vê a maldade, né?
Então, mas aí, vou colocar aqui, Bruna Guerin, você tinha que ter curtido também o comentário da namorada do seu amigo, comentado também.
É.
Ela deu bandeira aí, hein?
Deu bandeira.
Ó, aqui na etiqueta do relacionamento.
Porra.
Tinha que ter curtido. O que custa? Uma curtida, aperto de botão?
E ela tem mais ou menos a idade da Sandy aí. A Sandy tá com 40, 41. Essa mina tem 38. Nossa, meu pai falou uma coisa que é muito real. É, a gente tava... Ah, meu pai foi num bloco de carnaval. Meu pai é o vovô garoto.
Tá jovem.
Tá jovem. Tá. Aí ele, e aí, tipo, o bloco de carnaval que ele foi é de velho, né? Então a galera mais 45 mais.
Bloco do Roupa Nova.
É, era do Fábio Júnior.
Tá lá.
Exatamente. Aí ele falou pra mim
que seu pai tava no Baixo Augusta.
E tipo assim, nesse bloco aí, pô, a galera 45 mais... Tinha casal, óbvio, mas tinha muita gente solteira 45 mais, né? Uhum. Divorciada, provavelmente.
É o público do Fábio Júnior.
E, mano, uma galera, porra, malhada, assim, tipo... Aí ele falou assim, cara, na época do meu pai, uma pessoa de 45 mais era, assim, um idoso, assim.
Uhum.
Não, era as minas, tipo, do crossfit, tá ligado? Com 50 anos, mano, inteiraça, assim, sacou? Lógico, tem uns botox ali, né? Uhum. Tem umas cirurgias... Mas é engraçado, mano. Você olha essa mina, você não fala que essa mina tem 38,
velho.
É,
pois é. O 40 é o novo 30.
Pois é.
Né? E o 30 é o novo 20, porque as pessoas não amadurecem, de fato, tão cedo.
E a gente tá vivendo mais também, né?
E pro Paulo, os 20 são os novos
100.
Não, pro Paulo, 15, mais ou menos, assim, já haja.
O corpo dele.
Não entendeu como é que funciona a sociedade.
Ah, sim, é verdade.
Sou mais você.
Entendi agora o que você quis dizer.
Que isso, não sou essa pessoa, não sou essa pessoa.
Espero regras. Que não.
Mas, mano, os caras...
Sandy, sou mais você.
A Sandy, desculpa, e o Lucas Lima deviam estar junto o quê? Uns 20 anos? Não, menos. Vai.
Ah, uns 140. 15 pelo menos, né?
Pelo menos.
Realmente, aí... Uma pena, né? Mas é que sejam felizes, né?
Ah,
em programa dessa nova caminhada. Cara, deixa um bagulho engraçado que aconteceu. Eu não vou falar aqui, porque senão é muito longo, mas ontem passei 3 horas no Salomão Zop. Uma puta vida de merda. Salomão Zop.
Salomão Zop?
Salomão Zop. É um laboratório. Salomão Zop.
Vamos só falar bem pra evitar processo?
Não, não vou falar bem nada. Fiquei 3 horas lá. Não, ó, fiquei 3 horas lá, preenchi 1000 fichas pra depois me falarem, ai, a gente não faz o seu exame, porque vocês são imbecis, vocês trabalham muito mal.
Tá claro que se um dos meus chefes morrer, a culpa é de vocês, eu vou...
Não, é verdade.
Atentados podem acontecer a vocês. Ou
aqui
não,
é verdade. Aqui é verdade. Que tem café no bule, tá?
É... Café no bule.
Mas aí, essas eu tava horas, lá...
A mesa com as vinhetas cai muito bem.
É engraçado.
Fazer. Ô, Vini, põe aí umas vinhetas aí depois que a gente estiver falando.
É o Vini lá, puta.
Caçar vinhetas, chato. Mas o ponto é, o que, que você faz em sala de espera? Você assiste TV aberta, que é uma coisa que você não tem muito pra fazer.
Você não tem nem a dignidade de botar Globo, né?
Não, era Globo.
Record.
Era Globo, lá. Era Globo. Dessa vez, pelo menos, era Globo. É. Salomão Zop botou a Globo lá. Mas continua sendo uma porcaria, tá? Não tem ponto positivo, Salomão Zop. Mas só pra dar um exemplo, pontuar aqui, minha lembrança de sala de espera é assistindo TV sem som, isso quando eu era jovem, infecção urinária, sofrendo, triste, tudo mal, e assistindo aquele filme do cachorro que fica esperando... O cachorro japonês que espera.
Putz,
sempre ao seu lado.
Né?
Espera o Richard Gere, né?
Filme bom de chorar.
Puta, então, eu chorei no Mute, velho. Não tinha coisa, eu chorei. Falei, meu cachorro esperando, puta.
A gente esquece que a gente tem um desalmado aqui.
O cachorro. Ele odeia animais.
Eu não gosto de...
Eu assisti esse filme.
Pô, esse filme é muito triste, cara.
Nossa, eu odeio esse filme.
Não, e ainda...
O primeiro cara no mundo...
Que eu falei, não me emociono, tinha que morrer o cachorro.
Idiota.
Tinha que esperar o Richard Gere.
Tu tá vendo que o cara morreu, porra? Vai embora.
É um cachorro esperando, meu irmão. Vai tomar no cu.
Não, você vai ficar mais puto. Fizeram uma estátua pro cachorro.
Vai se fuder, né, meu amigo?
Tá aí se matando, trabalhando, fazendo um monte de coisa, o cachorro ficou lá. Lambendo.
Caralho.
E ficou, ganhou a estátua. Mas enfim, não era
hot dog todo dia.
Ganhar comida.
De graça.
Por isso que morreu cedo também. Porque não pode comer essas coisas.
Cachorro comendo porco embutido.
Mas enfim, eu tava lá e tava assistindo o Café com o Eliminado. O que, que é o Café com o Eliminado? E não era nem a Ana Maria Braga. A Maria Braga falou: eu foda-se, eu não eu vou mais fazer fora. Essa merda. Bota 2 caras que a gente não conhece aí pra fazer. Tinha 2 desconhecidos lá, pessoas pouquíssimo interessantes. Fiquei, por que Paulo Vieira não está apresentando? Tinha que ser o Paulo Vieira.
Ah, era 2 pessoas apresentando, mas você é aleatório.
Duas pessoas que eu nunca vi na minha vida.
Triste, se você. No mínimo você tem, tipo, pô, gostaria de fazer um café da manhã com a Ana Maria Braga, que todo mundo vê há tantos anos rolando. E na sua vez,
ela é dois caras.
No lugar, fala, te catar, toma um café da manhã.
E o pior,
cara aleatório aí.
O pior, era tipo, puta café da manhã enorme, patrocinado pelo Sazon, não sei o que. Eles ficavam falando do Sazon. Ah, puta, ridículo, né?
Quem
muito
come
ruim.
Sazon no café da manhã, né?
Muito ruim. E os caras falando assim, nossa, ai, Big Brother é amor, é Sazon. Tipo,
ah,
puta,
se encaixando o slogan.
É muito ruim, assim. É um negócio assim que é tipo assim, é tirar sarro da cara de quem tá assistindo, mas eu não acho que aquelas pessoas também têm um nível intelectual muito maior. E aí o que acontece? O bagulho era por videochamada. A menina do Big Brother tava em, sei lá, no Rio, e eles em São Paulo. E eles tomaram café via Zoom, velho. No bagulho.
Cara, mas vou te falar.
Caralho.
É muito ridículo.
Eu não vi, mas assim, quando a pessoa do Big Brother... Quando é a Ana Maria, é assim mesmo. Mas é... Quando é a Ana Maria e a pessoa fez cagada na casa...
Ana Maria...
Mano, ela dá uns enquadros. A Carla Dias, que é mais macaca velha...
Tomou
um esporro e ela só ignora as perguntas da Ana Maria. E aí fica um clima muito
massa. Mas merecido. Eu sou também muito fã da Carla Dias, Chiquitita do Coraçãozinho.
Um grande filme da Suzane, viu? Parabéns aí, Carla Dias.
Oscar fã de
trilogia.
Mas nessa época ela era paredão falso. E ela ficou escondida vendo as câmeras com som. E ela viu como o affair dela
parece uma amiga.
Tratou a saída dela.
A vida é um grande Big Brother.
É um grande Big Brother.
Vocês viram uma vez que a Ana Maria deu um esporro na Anitta?
Não.
Nossa, muito não. Bom. Tipo, porque eu imagino que no estúdio deve ter as câmeras passando retorno, né? Do que tá acontecendo. E aí a Anitta fica se olhando no negócio. Aí a Ana Maria vira pra falar. Quando você tá conversando, você pode falar, olhar pra mim? Nossa, mano. Porque eu acho que esses caras de televisão, que são os dinossauros, mano, primeiro eles vão ficando velho e vão perdendo o filtro, né?
Sim.
Que é segundo, onde fica muito melhor,
tá,
né?
Nem aí quem é a Anitta, tá ligado? O cara tá na televisão desde 1900 e bolinha, sacou?
E que é meio ridículo também. Ele sabe que é meio ridículo, né?
Mas que é uma programação boa, junta todos os velhos e passa o dia inteiro na TV. É tipo, Sônia Abrão, Rony Von,
cara, mas
Silvio
é engraçado,
Santos,
velho.
Faz só um grande 24 horas de problema de velho que perdeu a linha do que ele pode e não pode falar.
Então,
é sucesso certo.
Mas é engraçado e você vê também o trato dos caras. Que nem esses caras que estavam lá apresentando, eles não são macaco velho de TV. E tem aquele tom babaca de molenga de TV, de, sabe, querer ser feliz e tal.
Isso é muito diferente. Chato.
Mas tem as opiniões deles. E eles deixam as opiniões deles influenciarem. Eu não assisti o Big Brother, não tinha ideia de quem era a menina, mas apareceu lá brigas, momentos da menina na casa, até tipo, é bizarro, tipo assim. Porque é uma menina que ela não tem nada, não tem motivo pra entrevistar ela, porque ela só existiu dentro da casa. Isso é o Big Brother, tá ligado? E aí tinha uma treta lá, e treta do limão, que a menina foi brigar com o cara porque o cara pegou os limões, eu não sei exatamente o que aconteceu.
Humberto fica entretidíssimo com o negócio.
É, não, tá muito, calma.
Fofoca.
E eu soltei uma grande gargalhada. Valeu meu tempo lá, as 3 horas. E ela falou, ah, é treta do limão, que ela chegou porque tinha 6 limões e o cara usou 3, o cara escondeu 3 pra fazer a limonada dele. E ela foi falar, e aí me pareceu que ela tava certa na briga, viu? Não querendo me posicionar.
Tomar lados.
Mas ela falou assim, porra, não esconde o limão porque o limão é de todo mundo, não sei o que e tal. Aí rolou o vídeo dela brigando com o cara. Aí veio ela se justificando, falando, ah, vocês não sabem o que a gente passa. Tipo a Bruna Biancardi lá, Bruna Biancardi?
É.
Ah, vocês não sabem o que a gente passa, é muito difícil estar no Big Brother, na xepa. Nossa, não sei o quê. E aí, quando volta pro cara, que é o Ana Maria Braga lá, o substituto, ele tá aqui, ó, ele tá aqui, assim. Ele pergunta pra ela, foi brilhante. Mas você queria fazer o quê com aqueles limões?
O detetive Sherlock. Enfiar no cu, filha da puta.
Enfiar no cu de curioso. Não, e assim, ele mostrou claramente que ele tava do lado do cara, tá ligado? Sim. Mas você ia fazer o quê? Ele ia fazer um mousse, ia fazer um doce. O que você queria?
Você nem
irmãos?
Cozinha, meu.
Achei, não vi você na cara, cozinha uma vez.
Eu achei tão maravilhoso. Eu falei assim, meu Deus,
cara,
do céu.
Sabe o que é melhor? Essa puta banalidade absoluta tá sendo levado a maior sério no principal canal de comunicação do Brasil.
Mano, com milhões de pessoas assistindo.
Cara, que bizarro,
velho. É o
véio.
Melhor programa deles atualmente, provavelmente.
Cara, se você olhar de verdade o mundo... É foda falar isso, mas... Se você olhar o mundo de maneira um pouco afastada do que é... Cara, que loucura. Que coisa, só tem maluco,
só
tá
tem
ligado?
Maluco,
e
véio.
A gente assiste essa merda e fala... Ah, é o Big Brother.
Cara, eu pensei exatamente isso. Eu falei assim, parece um filme satirizando programas matinais.
É.
Tipo assim, se fosse tipo aquele Não Olhe Pra Cima fazendo uma sátira, seria exatamente... Tipo, eu queria ter uma cena no meu filme do cara fazendo... Mas eu ia fazer o quê com esses limões? Caralho! Não é sobre isso, porra! É tipo... Ah, preciso quebrar, botar fogo, tudo isso.
Cara, mas não é isso. Não é a mesma coisa. Tipo, eu tive essa sensação quando eu li o comentário da mulher falando... N.A. não é... Sei lá.
Sim.
Você fala, mano, a mulher é química.
Meu
mano,
Deus.
Mano, nenhum roteirista teria escrito, tipo, não, isso aí é impossível. Nenhuma, uma mina que fez química na Unesp, ela vai achar que eu tô... Sabe assim? Puta, coisa de maluco.
Surreal. Olha, o que que estamos vivendo, viu? Sabe que eu tava ouvindo um podcast sobre o... David Foster Wallace, que foi um grande crítico das comunicações, da nova era da tecnologia e do vício das pessoas na televisão, e ele, pô, nem chegou no TikTok, se ele chegar no TikTok ele ia falar sobre isso, tá ligado? E é basicamente isso mesmo, tá ligado? E ele era um cara que gostava, ele consumia, ele falava, me entretém essa merda, mas é uma bosta.
Uhum.
Cara, a gente fica olhando pra essas coisas e é desse jeito, é surreal a parada.
É que, mano, o ser humano desvirtua tudo, né? Tipo, o cara que inventou o rádio, a primeira coisa que ele pensou, e eu nunca pensei nisso, ele falou, cara, lógico, faz mó tempo que o cara inventou o rádio, né? Ele falou, quando ele conseguiu entender como funcionava o rádio, inventou o rádio, ele pensou, cara, eu vou acabar com a analfabetização no mundo.
Errou!
E tipo assim, é óbvio que ele pensou o que? Ele pensou, puta, tem um monte de gente em fazenda longe pra caralho que não tem acesso à escola. Uhum. O cara só trabalha ali naquele ciclo de fazenda, o pai fazendeiro analfabeto.
Uhum.
Ninguém ensina e o cara tá trabalhando ali, vai morrer ali. Não...
Você vai levar informação pra ele.
Exatamente. Só que o que o cara faz? O cara inventa o pânico no rádio. Entendeu? É isso, bota um retardado lá pra falar. Não,
Ronaldo.
É...
Bota a Índia lá.
É, bota a Índia.
O Senna.
Entendeu? Pra ganhar dinheiro. Então...
Você gera identificação.
É foda, né? Tipo...
A gente normalizou, né?
É.
Tipo assim, já faz tanto parte que a gente não vê o absurdo que é, né?
Isso é bom falar. A gente critica de como as coisas estão hoje, mas a banalidade tá desde antes.
Sempre.
Aí sempre foi levantada como
aí...
principal meio de chamar público.
E aí o cara vai falar assim, mas o que vocês estão fazendo aí?
Exatamente
o
isso.
O que vocês estão fazendo aí no programa?
Levando informação.
Nós estamos falando mal. Nós estamos,
cara, mas eu acho pau. Que... Eu estou falando mal. Meteram pau, mas é absurdo. E aproveita, deixa o like aí.
Por que que nós estamos fazendo isso? Porque é isso aqui, é a grande sala de casa, o programa. Vocês gostam disso?
Mas às vezes o mundo é uma grande hipocrisia. Aceite,
eu gosto muito do show business como espectador e como tentando fazer parte dessa bosta que é.
Eu já falei que o jogo da Lava é meu programa preferido.
Exato. Mas assim, às vezes eu paro e penso e falo, puta, meu. Será que a gente vai aguentar fazer isso até os 60 anos? Não vai bater uma hora que a gente vai falar, pô, e aí, né? Vamos virar adulto, sei lá,
Olha, eu acho que não. Sinceramente, eu acho que não. Hoje nós temos uma reunião, quero falar sobre isso com você.
Ser adulto? Daniel, chega! Chega de botar banana no escapamento do meu carro. É o segundo motor que você fundiu.
Daniel, toda foto você fica fazendo assim em mim. Eu acho que passou.
Não tem limite, cara.
Não, eu acho que eu não aguento até os 60 anos fazendo isso. E uma vez me perguntaram, eu sei que essa pergunta se mistura, né? Porque, por exemplo, uma vez me perguntaram se eu ia fazer show pra sempre. Eu falei, porra, como que eu vou fazer show pra sempre? É o que eu faço, eu sempre conto essa história e eu falo. E essa pessoa que me perguntou tinha todo o preconceito de achar que o que a gente faz não é trabalho e tal, e eu lembro que eu ganhava mais que esse cara. Esse cara, ele tinha uma profissão séria e eu ganhava mais que ele fazendo esse não trabalho. Mas às vezes eu penso assim, eu queria fazer só pra provar pra ele que dá, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, não sei se eu aguento. Não sei se eu consigo até os 60 anos tá fazendo. Eu acho que eu canso antes. Não é nem porque eu preciso virar adulto que eu acho que eu perdi essa experiência, mas eu acho que eu canso antes.
Daqui então... do show.
Não, da vida. De
eu vou para Nova York.
Eu quero sabe, o Daniel falava pra mim. Você vai viver na Itália numa casa... numa casa escondida no cu da Itália. Talvez. É. Talvez eu vá.
Então, mas eu acho que não trabalhar não é uma opção, mas assim, pelo menos...
Porque nosso meio não permite.
Não, trabalhar, a gente tem que trabalhar, não tem que fazer.
Não, tipo assim, não, por opção, sei lá, se eu tivesse milionário, eu ia querer fazer alguma coisa.
Eu também.
Tipo, não dá pra ficar em casa vendo Netflix eternamente, assim, sim, sabe?
Não duvide o meu potencial de procrastinação.
Não, tipo, eu acho só meio...
você joga na vida fora, não faz sentido.
Tipo assim, eu tava vendo o documentário do Kurt Cobain, e aí ele... Quando ele já tinha algum sucesso.
Ótimo exemplo, porque a gente tá falando.
Então, mas ele era um vagal, assim.
Ele era.
Então, ele acordava tarde, aí ele via TV pra caramba, ele gostava muito de ver TV, ele via TV. Aí, puta, ele lia um livro, aí... E assim, porque como ele era músico, ele não tinha que entregar nada, né?
Uhum.
Então, ele ficava meio à toa, assim. Aí chega uma hora que o tédio dele... E isso funciona muito, eu não sei se vocês já fizeram isso. Mano, você estica o ócio, o máximo que der, e vai escrever.
Sim.
Mano, você parece uma máquina, porque você deu uma atividade desafiadora pro seu cérebro que tá muito tempo à toa, e o seu cérebro quer ser estimulado. E aí, mano, sai muita coisa. Se você tá sempre fazendo coisa, seu cérebro tá com uma carga muito grande de informação e de atividade, quando você senta pra escrever, não sai nada. Ele fala, meu, agora eu quero descansar, porra. Tá
sim,
ligado?
Sim, faz que parte. Eu tô
isso? Ah, porque sendo velho, tipo, eu sinto que mesmo que a gente não fizesse show, blá blá blá, o Jerry Lewis naquele negócio do Comedians in Cars, mano, ele tá escrevendo umas sketches. Pra quê? Sei lá, pra quê? Porque ele vai praticar aquela porra. Mas, mano, ele gosta de, sabe assim? Eu acho que isso, se não for sketch, se não for stand-up, vai ser um filme, vai ser outra coisa.
Eu sinto exatamente isso. Eu sinto que em algum momento eu quero fazer as coisas na minha velocidade. Tipo, finalmente poder fazer na minha velocidade, porque eu nunca fiz na minha velocidade. Eu nunca fiz. A gente sempre fala que a gente joga o jogo sempre na La Bombonera, 3-0 pros caras, 1-0 pra gente, torcida contra, chovendo, a bola tá ruim, eu tô com o pé quebrado e tenho que fazer o gol. Eu queria, tipo, jogar de leve um dia. E eu sinto que quando eu tiver mais velho, e se a vida for boa e eu conseguir realizar determinadas coisas que eu desejo, eu vou, tipo, falar, puta, agora eu vou fazer com calma. Eu não sei o que vai ser, talvez, sei lá, seja literatura, seja alguma coisa que eu consiga fazer por mim, na minha casa, mas eu não sei se eu consigo viver num ritmo assim, depois dos 60 anos, por exemplo.
Né? Eu acho que depois dos 50 você já começa meio que, tipo assim, o meu pai, por exemplo, eu acho que depois dos 50...
Seu pai tá no bloquinho com a idade dele, pois cara. Mas tá muito de boa.
Então, mas é diferente, porque ele tá curtindo a vida. Talvez fazendo uma coisa que ele não tenha feito porque ele tava trabalhando pra caralho, tava num outro momento, entendeu?
Esse é o momento pra ele.
Mas eu sinto que, tipo assim, a década... A galera gosta de separar, né? Aquele Jack Ma, sabe aquele cara que é o dono do Alibaba? chinês lá. E ele falou uma coisa interessante. Ele falou, ah, puta, a vida entre os 20 e 25, você tem que meio que... Você não tem que ter responsabilidade, você tem que descobrir o que você quer fazer. Entre os 25 e 30, quando você descobriu o que você quer fazer, você tem que estudar e aprender. Entre os 30 e 35, aplicar. 35 e 40, e começar a ganhar dinheiro, né? Meio que é o que ele fala, assim.
Aê, tô no tempo.
Tá na hora, Fofão.
É... Ah, vou falar isso pra minha família, que me chama de fracassado todo dia.
Então, mas assim...
Calma aí, faltam 6 anos pra você fracassar.
É um número meio... que, porra, não é bem assim, né? Não é uma regra. Mas eu sinto que, tipo assim, os 50, quando você entra nos 50... É a última década que você realmente vai imprimir ritmo. Mas é um imprimir ritmo já pensando no...
É.
No fim, assim, sim, sabe? Porque depois dos 60, você pode estar trabalhando. Acho que você deve estar trabalhando.
Uhum.
Mas já é jogando a bola mais de lado. Você já tá com a grana, tipo assim, sabe?
Uhum.
Ah, puta, sexta-feira, eu não vou no escritório, sei lá.
Sim.
Claro que é um luxo, né? Não é todo mundo que consegue. Claro. Mas é ideal, é meio... Que a vida se encaminhe mais ou menos por aí, né?
É, meio que você tem que se organizar e trabalhar pra que nesse ponto você possa fazer isso.
Ah.
Realmente, né? Todo mundo consegue, a vida é dura pra caralho e tem, puta, situações que você fala, mano, que merda, né? Essa pessoa se esforçou tanto e não conseguiu. Mas é o que faria sentido até pela nossa capacidade humana. A gente tá vivendo mais do que a gente deveria, né?
Sim.
Então,
é.
Tipo...
É, falhamos muito nisso aí. Aumentou demais o tempo de vida.
Eu já era pessimista, mas olha.
Ah, não, pô. Chega. A gente tá... Eu não entendo como que a gente tá indo tão longe se a gente consome coisas tão ruins. A gente vive de alimento processado. Era pra gente estar morrendo cedo.
Porra, mas o remédio melhorou, algo... né, cara?
Exatamente, medicina.
Tem que acabar com a medicina. Chega. Quebra farmácias. Deu.
Deixa só Neusaldina e o Dorflex pro pessoal.
É no caso dele, é tem que ser o remédio de fígado lá, que ele toma todo dia depois.
O Miprazol.
É, como é que chama lá o remédio que toma antes e depois lá?
O Engove.
O Engove.
Nunca toma esse Engove, ele não muda nada pra mim. Funciona nem não tem efeito.
Mano,
eu sou imune ao Engove.
O Paulo é muito personagem.
É o personagem.
Porque ele fala isso sério. Ele não fala isso, tipo, não é um alívio cômico. Não, isso aqui é isso. Não, isso aí não assim. Funciona pra mim.
Esse remédio testado
cara
e criado.
Cara tomando vodka na veia.
É, não sou contra a medicina, galera. Só acho que a gente tá vivendo demais.
O Paulo é aquele velho da teoria da conspiração. Só que jovem, né? Tipo, estranho.
Quanto tempo de programa nós estamos? Que olha, o cara da Globo deve estar assistindo e falando assim, que merda. Por que que eles fazem isso?
Discutindo isso, meu. E os limões?
Onde
os
foram parar os limões?
Da moça, meu.
Cara, é maravilhoso. Não e dá. Zero notícia, então, em 51 minutos.
É. Não, eu falei da moça que...
Quando a gente cita Big Brother, essas coisas, tava notícia. Na pauta. Isso. Oi? Era pauta. A Big Brother, essas coisas que a gente citou, eram pautas. É que a gente puxou... Antes de puxar a notícia. Mas tava lá.
Vamos falar uma coisa aqui. De muitos poréns que existem na sociedade. Muitas questões. O Lula e o Monark são parecidos, né? Alguém precisa falar isso, assim. Eu entendo que é melhor isso do que a outra bosta. Eu entendo, mas Lula e o Monark... Se deixar os dois juntos, rapaz.
Hein?
Imagina deixar os dois juntos falando livremente.
Caraca, velho,
o Varela vai saber, porque acho que esse moleque já fez um show do seu solo lá no Lilith. Ele tem essa piada, porque ele é muito parecido com os dois.
Ah, sei.
O Jorge, ele parece o Lula e ele parece o Monark.
Cara, é bizarro. Não,
parece a mesma coisa.
É bizarro, mas parece.
Tá, o cara tem essa junção. Você consegue olhar pra cara dele e ver
ele
os
parece,
dois,
tipo, o Lula jovem em algum ângulo. E se olhar de um outro jeito, ele parece um pouco o Monark. Mano, é muito esquisito. É real, mas é esquisito, mano.
Puta que pariu, hein?
É um daqueles presentes que Deus dá pra gente, esse menino.
Olha, a turma deles... Nossa, ele foi um entretenimento por muitos anos pra turma dele.
O cara vira de lado é o Lula, do outro lado é o Monark. Esse cara é um mágico.
Jorge Moriba, vai lá atrás dele que vocês vão ver, galera. Sim.
Você ia trazer uma notícia que eu lembrei que você me falou, porque quando você falou disso eu lembrei que... Puta, como pode... falar tanta merda, né, assim, e às vezes a merda que ele fala, você entende o que ele quis dizer, mas não pode falar, tem coisas que você tem que saber falar,
mano, dessa
caralho.
Vez aí, isso aí virou mundial, que tava vendo memes americanos, assim, sabe aquele, esse é muito famoso, esse meme, que é do Jordan Peele, Que é da época das esquetes, né? Que ele...
cumprimentando as pessoas. Muito bom, esse... muito bom.
E aí é tipo, o Brasil é ele, né? E aí os caras, os brancos, ele cumprimenta mó, tipo, formal. E os caras que são negros, tipo, ele cumprimenta...
não sei o quê
e tal. E é muito bom. Tem uma parte que é muito boa, que ele vem pra uma moça... não sei o quê. Abraça a mulher e tal, e vê uma branquela, tipo, meio que pra abraçar igual. E ele, não. Cara, muito bom isso.
E aí, dos tipo... bebês, acho que tem dois bebês. Um bebê de um casal negro e um bebê de um casal branco, que ele também trata diferente um bebê.
Aí, tipo, ele... Aí ele é o Brasil e os caras que ele é... Yo, man, não sei o quê. É, tipo... Rússia, Irã, tá ligado? Al-Qaeda e os outros, tipo, Estados Unidos, França, Alemanha.
Mas assim, ó, você até que é moderado, mas seus amigos pegam pesado, né? Não. Seus amigos vão forte na filosofia deles.
Pensar realmente, por que que você tá fazendo alianças com os caras meio cinza da força, né? Tipo, Rússia. Mano. Aquele Navalny morreu, você viu?
Ah, ele que eu tava falando. Ah, esse Navalny que o Fantástico fez a matéria. Ele morreu. É por isso, então. Agora eu sei por que fizeram a matéria de um Fantástico. Navalny morreu. Fica aí pra vocês saberem.
Porque teve documentário, vocês falaram no documentário.
Eu falei faz tempo.
Sei, eu assisti muito foda.
Bem bom. E aí, tipo, esse domingo, se eu não me engano, eu tava, tipo, passando... Eu tava indo ver Big Brother. Eu vou assumir. E aí tava, tipo, propaganda Fantástico pra entrar, falando que ia falar sobre o Navalny. Aí eu lembrei do documentário.
Mano, agora eu posso falar o final do documentário?
Pode.
Cara, eu acho que ninguém liga pra spoiler do documentário.
É, ele morreu agora também, né?
Esse spoiler é maior do que o spoiler do documentário.
Cara, é muito foda o final desse documentário. É por isso que ele ganhou o Oscar. É um documentário meio normal. Tipo, um cara tá sendo perseguido politicamente pelo Putin. E o Putin claramente tá querendo matá-lo. Só que ninguém tem prova de que estão tentando matá-lo.
Porque é o Putin, porque é a Rússia.
Exato.
Porque assim esse funciona. Tipo de país não
exatamente,
dá certo.
É uma ditadura e tal. E ele era a cara principal da oposição ao governo do Putin na Rússia. Ele exilado. Não. Beleza, isso aí é o meio do documentário. No final, ele sofre um atentado. Ele tá num avião. Isso que é foda. E aí os caras botam veneno na cadeira dele, do avião. Parece que é um negócio, mano, muito forte, que se entra em contato com a tua pele, mano, você já é contaminado e você vai tendo, tipo, paradas cardiorrespiratórias, não sei o que e tal. E, mano, dá certo. Ele é envenenado e, tipo, o avião pousa de emergência. Ele... As pessoas já sabem que ele é um alvo, então, tipo, já sabem que pode ter sido envenenado. Botam ele, tipo, pousam, jogam ele pro hospital mais rápido possível, ele se salva. E aí é mal sucedido o plano de matar o cara. Beleza. No final do filme, que é muito foda, o que, que ele faz? Eu não lembro bem como ele consegue os números dos principais suspeitos de terem envenenado ele. E ele liga pros caras. E aí ele liga como... Ele mesmo, não outra pessoa. Ele mesmo liga pros caras e ele finge que ele é da KGB, que não é mais KGB, tem um outro nome lá.
Mas é a mesma função, galera.
E aí ele liga pros caras e fala assim, oi, tudo bem? A gente aqui é da Central, sei lá o quê, a gente tá querendo saber o que aconteceu...
Você quer renovar seu plano da Vivo?
A gente tá querendo saber o que aconteceu, o que deu de errado, a gente tá precisando de umas informações técnicas, ele fala com o palavreado certo lá, tarará, tal, tal, e os caras, tipo, ficam do outro lado meio, mas quem é você? Se identifique. Não sei o quê. Olha lá, ele não consegue, porque, porra, você não vai falar um negócio extremamente sensível num celular não seguro, tipo, deve ter um protocolo. E esse cara, não, eu não vou falar sobre nada disso, não. Então ele desliga na cara dele. Só que sempre tem um idiota, né?
Sempre tem um meio.
Sempre tem um idiota, né?
Aquele que era primo de alguém, falou, tá, coloca ele na equipe.
Coloca
ele
no time.
Ele fala pro cara assim, porra, o que aconteceu na operação, não sei o quê, deu chabu lá, não sei o quê, tal, o cara. Cara, a gente deveria estar falando disso nesse celular. Eu não sei quem você é, não sei o quê. Aí ele meio que vai convencendo o cara e o cara começa a falar tudo do plano.
Caramba.
Cara, muito foda. E ao vivo, assim, você vê os caras, tipo, mano, tremendo, assim, tipo, vibrando. Tipo, não, foi esse fulano que fez isso, não sei o quê. O Putin falou, não sei o quê. O cara faz... E ele conta o plano inteiro de matar ele. Ele consegue provar tudo, mano. Muito foda, assim. Parece meio Jason Bourne, só que é vida real, assim. Muito da hora, velho.
E muito louco que os dois melhores vazamentos que a gente teve nesse programa foi essa conversa e a do Lucas Lima. Né? Quem sabe que talvez tenha traído o Sandy Lea.
Talvez, só talvez. É muito bom que, dito toda essa história do Navalny, o Putin continua no poder e tudo continua exatamente igual.
Continua no poder e é quase pegando outro país aí.
E é isso que a gente ia puxar, essa é a notícia que A gente comentou já.
Mas
que
já tá tarde, né? Pra notícia não dá. Acho
vocês
que já.
Vão ouvir a notícia.
Por hoje já foi. Infelizmente. Inclusive, a capa desse episódio, que era pra ser a capa de terça, mas a gente teve o bagulho do CrossFit lá, é Ivete Sangalo e o Apocalipse, tá? A capa é Ivete Sangalo e o Apocalipse, que é a melhor notícia mais relevante que tem.
Sim,
na,
a gente
na
falou
coisa.
Da Ivete Sangalo.
Não, não falamos, mas essa é a premissa, a gente não fala.
Por que, que a gente é falou isso do Apocalipse? Mesmo? Falou quando a gente tava falando de filme, né?
Não, do Apocalipse não, é porque a Ivete Sangalo ela defendeu
Baby, né?
Que ela ia macetar o Apocalipse, não é isso? Eu não assisti também, só vi.
A Baby do Brasil parou o bloco que a Ivete tava cantando lá. Acho que ela tava apresentando pra RedeTV, sei lá.
Quem? A Baby do Brasil?
Não, já não parou o bloco. Ela deu uma entrevista.
Não. É, tipo, enquanto o bloco passava, ela tava, tipo, num setor. De setorista, sei lá. E aí, o bloco para e ela começa a falar no microfone com a Ivete que tá. No trio elétrico. E aí, ela começa a falar que daqui a 10, 15 anos vai acabar tudo. Vai ser um apocalipse, blá, 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 blá.
Nossa, mas falando sério?
Sério, tipo, parou o bloco mesmo. E aí,
Daniel,
a Ivete...
você estava num lugar civilizado, você não ficou sabendo dessas
Nossa,
notícias.
Eu vi isso aí. Eu quero ver esse vídeo agora.
E aí, a Ivete fala que vai vencer o apocalipse macetando ele.
Ah, mas eu acho que a Ivete
galera
foi
vai
bem,
macetando,
né?
Macetando, e todo mundo pula.
Mas eu acho que a Ivete...
alegria.
Mano, a Ivete manda muito bem, vai tomando. Porque, mano, você vai falar o que pra uma Lelé dessa? Você
jogo de cintura, hein?
Seja mais Lelé do que o Lelé, entendeu?
Jogo de cintura da Ivete aí, parabéns aos médicos,
mano,
que mantém ela ligadíssima pra lidar com situações difíceis no carnaval.
Remédios muito bem dosados.
Quem sabe, sabe.
Mas você sabe que esses dias eu tava vendo... Você sabe como que a Cláudia Leite virou cantora de axé?
Não.
Cara, é muito boa essa
Falhando
história.
Em todos os outros
não, ela
meios
era...
de música dela.
Ela era repórter da Band. E ela tava cobrindo o carnaval. E eu acho, obviamente, ela já devia querer ser cantora há algum tempo. Ela é uma mulher bonita e já sabia as habilidades vocais que ela tinha. E ela vai entrevistar a Ivete no trio, no bloco. E aí ela vai entrevistar não sei o quê. E do nada, ela começa a cantar com a Ivete, meio tipo... E aí a Ivete meio que dá o microfone pra ela cantar no microfone. Como se faz com a plateia, às vezes e tal. E meio que ela pega o microfone e arregaça, assim. Ela manda bem. E ela meio que puxa o saco da Ivete, meio que tentando ganhar mais tempo de microfone, né? Tipo assim, não, eu vou tentar cantar com você, não sei o quê. Eu vou ver se eu sou mais tão gostosa, eu não sou tão gostosa quanto a Ivete, mas não sei o quê, canta. E aí eu acho que ali começa ela a largar a mão de ser jornalista e virar a cantora de axé, né?
Cara, hein?
Pra hoje
parece uma coisa de um filme, né?
Uma grande rival e problema, né? Porque a galera criticou ela. Ela é evangélica, se não me engano.
Mudou
e ela
a
trocou a letra de uma música pra não citar.
Ela parece que alguma entidade
da
Umbanda.
Umbanda e ela troca o nome por um outro que aí significaria o Deus da religião dela. E aí todo mundo ficou tipo, putz, por quê, tá ligado? A música é citando o outro. É. Não vai te matar cantar desse jeito.
É muito bom conhecimento do Paulo Fonfon das religiões. É um negócio, né? É um banda com um negócio do Deus dela lá.
Vocês sabem, vocês sabem. Procura lá.
Bom, é isso, né? Vamos encerrando este episódio maravilhoso. Temos uma reunião de 4 horas agora. Sim. Então, senhoras e senhores, muito obrigado por assistir até aqui. Vocês são verdadeiros guerreiros. Sigam a gente, deixem o like. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.